Você tem clareza do que você está construindo? Você sabe o que é uma prioridade para você e como você precisa se planejar? Vem comigo, porque hoje você merece aprender a planejar. É um tema que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá para essa conversa. Oi, gente, eu sou Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre a inteligência emocional e falar também sobre o seu senso de merecimento para que você viva uma vida muito mais autoconfiante e desenvolva aí um mindset de crescimento e que a gente construa aqui um espaço de crescimento, de diálogo, de transformação. E é tão enriquecedor quando eu recebo um recado de vocês falando, Cris, esse podcast foi super importante para mim. E o objetivo aqui é poder facilitar e aumentar essa sua percepção do seu planejamento e do seu desenvolvimento pessoal. Vamos lá? Bom, gente, fim do ano chegando, não tem como, né? Chegar o fim do ano e nós não... definimos ou não nos autoavaliar sobre as coisas boas que aconteceram ao longo do ano, o que faltou para concluir, se tem pontos de tensão, de frustração, de coisas que talvez você não ainda priorizou, não se atentou. E por que isso é tão importante? Sabe, junto às minhas mentoradas, né, eu tenho feito realmente um trabalho onde elas precisam se reconhecer empreendedoras que sabem aonde elas querem chegar, que se planejem, que tenham e se valham aí de estratégias precisas, que elas tenham clareza do que elas estão construindo enquanto pessoa, enquanto empresa, aonde elas querem chegar, porque impactar a vida de pessoas eu acho que é uma das maiores transformações e realizações pessoais que eu, Cris, tenho. Transformar e impactar a vida de pessoas é algo que me realiza muito, de verdade. Eu realmente fico muito feliz ao ver resultados dos meus clientes, ao ver resultados das minhas mentoradas e tudo isso vai ao encontro de coisas que eu acredito que... São características pessoais que me abençoam, mas que têm um propósito muito claro meu aí de poder impactar o maior número de pessoas de verdade, contagiar pessoas, sabe? De poder fazer elas, às vezes, acordar. Poxa, acorda, o que você está fazendo aí com a sua vida? Mas se tem um ditado que quando a gente fala sobre planejamento, ele é muito verdade, né? Tomar decisões é sempre um papel que a gente está fazendo diariamente. Mas o planejar é inclusive para te ajudar a facilitar a não ter tantos anseios aí, ter uma ansiedade aí que não te favoreça e que não te beneficie, mas que vai ao encontro da onde você está sonhando, da onde você está realizando, da onde você acredita que é um lugar que você consegue extrair o maior da sua potência, da sua capacidade. Então, se tem um ditado que ele é bem importante, bem decisivo sobre planejar e planejamento, é aquele ditado que fala, né? Quem não planeja em planejar, planeja em falhar. Então, ainda que... Por que que eu falo isso? Tem muitas pessoas, quando a gente fala, né? Tem aquela linha. Você pode ser aquela pessoa, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou seja, eu acredito no freestyle. Eu acredito que eu vou tomando decisões no meio do caminho, conforme as coisas vão acontecendo. E isso acontece com todos nós, não tem nada de errado. Só que eu acredito também que tem um objetivo central que a gente precisa ter. Não como uma prioridade de fim último da vida, mas eu acho que por etapas. Qual que é o seu próximo objetivo? Qual que é o seu próximo objetivo? É fazer um mestrado? É você fazer um doutorado, é você fazer um intercâmbio, é você crescer a sua empresa, é você dominar mais recursos de oratório e ferramentas. Qual que é o seu próximo objetivo? O que, que você vai enxergando que vai faltando habilidades que você vai precisando implementar aí na sua jornada e na sua trajetória? Eu acho que a gente ter essa clareza é um caminho que todos nós precisamos mapear. Nós precisamos mapear aquilo que nós temos e que nos favorece e nos potencializa, mas a gente também precisa mapear e ter clareza do que falta ainda para que a gente vá na direção de ganhar o maior número de recursos e ferramentas possíveis. Então, o hábito de planejar, ao contrário do que muitos pensam, ele é um hábito que te ajuda e te favorece no seu desenvolvimento pessoal, e que quando você se potencializa pessoalmente, isso também vai te dando recursos emocionais. Não sei se vocês têm essa clareza, que a quantidade de habilidades que vocês têm no seu desenvolvimento pessoal vai também favorecer no seu desenvolvimento emocional. Porque tudo aquilo que você ganha como uma nova habilidade, um novo recurso, isso vai ao encontro do autoconhecimento. E o autoconhecimento é você aprender, inclusive, quais são as novas ferramentas que você pode se valer. E você ter clareza também daquelas que você não tem, mas daquelas que você precisa construir. Isso é um marcador assim, importantíssimo para todos que têm atenção no seu desenvolvimento pessoal. Claro que tudo aquilo que você se desenvolve pessoalmente vai também acabar impactando no seu desenvolvimento profissional e vice-versa. Os lugares onde você se permite estar, o networking que você precisa fazer. E quando eu falo de networking, sabe, eu acho que tem um termo aí meio que pejorativo das pessoas acharem que ter um networking é você querer se privilegiar em cima dos outros com uma conotação negativa, quando na verdade fazer uma rede de networking é você usar o máximo das suas habilidades, dos seus recursos emocionais e pessoais para você ampliar habilidades importantes que às vezes você não tem, mas uma pessoa tem, como que ela faz, ela te dar orientações. Por isso que eu acho super necessário você também ter um mentor na sua vida, uma mentora na sua vida. Eu acredito de verdade que isso faz a diferença. Você contar com pessoas que têm habilidades que você enxerga que você precisa construir e desenvolver, e você buscar nessas pessoas inspirações e também ter clareza da onde, como elas chegaram lá e como você pode também se privilegiar dessas ações. Então, você aprender a planejar é um exercício necessário. Tem muita gente, então, a pessoa que não faz nenhum planejamento e vai acreditando que tudo vai acontecer no meio do caminho, que tudo vai dar certo, e que essa é uma crença muito problemática, né? E que, na verdade, abre um leque muito grande para frustração, porque se você não planeja, não que planejar é um escudo e que vai dizer que vai dar tudo certo, mas o planejar te beneficia a ter clareza dos passos que você precisa fazer para chegar naquele resultado. Então, se você nem tem clareza do que você quer, como você vai estabelecer os passos do que fazer e como fazer para você atingir da melhor forma aqueles objetivos? E aí, quando a gente se planeja, eu acredito que tem a forma hard de se alcançar alguns objetivos e tem a forma que é mais saudável, vamos dizer assim, mais otimizadora. Eu acho que a parte difícil, a parte hard de todo o trabalho está em todo momento, está em todo o processo. Só que eu acredito que tem coisas que você vai fazer com muito mais esforço sem você otimizar, e tem coisas que você vai fazer esforço, mas você vai fazer esforço de forma otimizadora. E é aí que entra aquela famosa matriz de Eisenhower, não sei se vocês já ouviram falar. Tem coisas que você tem que ter clareza do que você precisa priorizar e que só depende de você. Tem coisas que você tem que ter clareza que você precisa priorizar, mas não é urgente. Tem aquelas que você precisa delegar porque aquilo rouba o seu tempo de você ser produtivo, de você ir ao encontro do que você busca. E desenvolver isso junto às minhas mentoradas, né? Trazer essa clareza, essa percepção, gente, é super gostoso de ver o crescimento delas, mas mais gostoso ainda de ver o que elas alcançaram em tão pouco tempo. Né, eu ver aí algumas realizações pessoais e que, claro, quando o trabalho é feito com excelência e com resultados, a gente ver aí que muitas delas atingiram um marco de um crescimento de mais de 210% em menos de 5 meses, isso me realiza muito, sabe? Ver o crescimento do outro não é algo que impeça o meu crescimento, não é algo que inibe de eu poder potencializar pessoas. Ao contrário, ver o sucesso delas, ver elas crescendo, é algo que não me ameaça, é algo que me faz crescer, é algo que me faz vislumbrar, puxa, que legal que eu pude agregar na vida de alguém. Quando eu vejo uma cliente minha falar, Cris, eu só me lembrei de você, da sua voz naquele momento difícil e que isso me ajudou, isso me impulsionou. Gente, isso me realiza demais. Isso não é algo que, puxa, é um mérito meu, porque quem está na ação ali, na trajetória, fazendo as coisas acontecerem, são elas, né? Na grande maioria, eu tenho alguns clientes também, mas eu falo mais no feminino, porque predominantemente 90% são mulheres. Mas olha, é super gratificante. Tem um cliente meu, inclusive, que ele já teve alta há algum tempo, e ele falou, Cris, eu sabia que eu precisava de uma mulher. Eu não queria mais um homem para reforçar esse lugar do estereótipo feminino de que mulheres não podem colaborar no meu desenvolvimento, de que mulheres não têm como ter uma ação criativa no meu processo pessoal. E essa fala dele, esse recorte dele, mexeu muito comigo. Inclusive, dar alta para os meus clientes é algo que faz tudo valer a pena, sabe? De você ver que você consegue também contribuir ativamente na vida e no desenvolvimento de pessoas. E eu, ao falar isso, eu também faço isso como um desenvolvimento pessoal. Eu sempre contei com alguns mentores ao longo da minha caminhada. Eu acredito muito que a minha mãe é uma das, sem ela saber, tá, gente? Eu acredito muito que ela não é só uma inspiração, ela acaba sendo uma mentora para mim diretamente, por tudo que ela conquistou, pela história de vida que ela tem, pela construção de tudo que ela fez, da onde ela chegou, de ser muito determinada, resiliente, de sempre estar à frente daquilo que ela precisava atingir e alcançar, sabe? De verdade, ver uma mãe solo, né, criando 2 filhos sozinhos, me inspira muito. De ver aonde ela chegou, os marcos que ela conseguiu romper, e que muito tem a ver sobre ela, dela não ter desistido, dela não ter aberto mão da onde ela gostaria de chegar. Ela me fala muito que teve, ela me fala, né, que teve, foi determinante para ela uma circunstância X, quando ela percebeu, né, que ela fazendo a mesma atividade que os chefes dela, e que ela ganhava 10 vezes menos do que os chefes, né, e ela parou para pensar, o que eu preciso fazer para chegar lá? E quando ela fez esse exercício, esse que é o caminho, eu vou fazer. E quando ela fez, ela conseguiu romper aquele limiar que às vezes impedia dela crescer, sabe? E a gente às vezes tem que ter vislumbrar isso, de você saber, nem tudo é sobre atingir patamares, mas é claro que você desenvolvendo o seu profissional, isso abençoa também a sua casa, a sua família, abençoa a sua própria vida. E a gente ter esses marcos do que a gente precisa fazer, às vezes, para atingir algumas esferas, depende de você. Então, planejar o que eu preciso para o ano que vem. Qual que é o meu grande objetivo? Essa ação que vai acontecer lá em 2024, ela começa agora, de você estar considerando veementemente o seu eu do futuro. Seu eu do futuro precisa de você. E eu sei que você precisa. E para você não encerrar 2024 com alguns sentimentos, eu sei que eu não quero que vocês prezem apenas por sentimentos negativos. Tem coisas que com certeza vocês cresceram nesse ano e vocês se desenvolveram. Mas eu quero que vocês aumentem a percepção e a clareza daquilo que ainda faltou. E aquilo que ainda faltou, esses possíveis sentimentos de frustração, eles te levam e te direcionam a você prezar por um olhar mais consciente do que... Eu não quero encerrar 2024 com esses mesmos sentimentos. E para eu não encerrar 2024 com esses mesmos sentimentos, o que eu preciso fazer? Que tomadas de decisões eu preciso ter hoje para que eu me aproxime o máximo possível de coisas que eu realmente busco? Como eu já falei para vocês, eu tenho alguns medos pessoais. E o meu maior medo pessoal... é de não tentar fazer coisas novas. É de não acreditar que eu, ainda que seja difícil, não, vamos lá, eu vou fazer isso daqui. Eu sei que é difícil. Não, sabe, você não olhar para o tamanho da montanha, mas você se aproximar de quem você quer ser. Não quer dizer que vai dar tudo certo, que vai ser uma delicinha tudo que vai acontecer. Mas quer dizer que, olha, entre arriscar, tentar e não tentar, eu prefiro... me valer do benefício de pelo menos dizer eu tentei. E o tentar não é só o tentar uma vez. É o tentar uma vez, opa, esse caminho não deu certo, mas o meu objetivo continua o mesmo, deixa eu tentar um outro caminho. E você se mostrar resiliente. Porque ao se planejar, você precisa ser resiliente. A resiliência é uma arma, é uma ferramenta que você não tem como. Não tem como você construir a sua percepção, construir o seu desenvolvimento pessoal sem você se valer desse benefício de ser alguém que realmente está comprometida com a sua jornada e com o seu processo pessoal. E quando você se planeja, tem uma relação muito tênue entre você se permitir testar e se desafiar com o crescimento da sua autoconfiança, com o crescimento do seu desenvolvimento pessoal, de se sentir mais capaz. Então, se tem algo aí que é muito frustrante e que faz as pessoas se sentirem muito inseguras, é a baixa autoestima. E a baixa autoestima tem uma relação muito forte a sentimentos: eu não posso, eu não consigo, nada vai dar certo para mim, eu já tentei, mas eu não tá dando certo, acho que isso não é para mim. Quando, na verdade, essa não é a atitude certa. A atitude certa, olha, tentar não é garantia de que vai dar certo. Mas se eu deixar de tentar, se eu abrir mão só porque eu tentei uma vez, tentei duas e já abri mão, isso também não vai levar você ao caminho do seu crescimento. E levar você ao caminho do seu crescimento não é tentar apenas uma vez, duas ou três. É você ter clareza: aonde eu quero chegar? Eu quero me aproximar o máximo possível desse objetivo. E como eu vou fazer isso? Como que eu vou me beneficiar disso? E aí, você pode às vezes estar dizendo: Cris, mas eu nem sei qual é o meu sonho. Eu nem sei mais o que eu realmente quero. E se você não souber mais o que você realmente quer ou qual é o seu sonho, eu acredito que de alguma forma você está vivendo um lugar de desesperança, de frustração, de estagnação. E você precisa se valer do benefício oposto. E para você se permitir voltar a sonhar, você se permitir voltar a acreditar, se permitir voltar a planejar, é importante você andar com pessoas, buscar ajuda para que os possíveis sonhos que te foram roubados voltem a despertar, voltem a crescer, volte a sonhar. Então, eu poderia muito bem dizer que esse podcast de hoje, essa conversa de hoje, é quase como se fosse um encerramento de 2023. Mas, na verdade, ela é uma orientação para que você se beneficie ao máximo do seu 2024. Se planejar é importante não como uma regra, não como uma produtividade absurda, não é esse o caminho, mas é sobre você ter um norte, uma orientação. Agora, se você se sente sem orientação nenhuma, sem norte nenhum, eu preciso te dizer, você precisa se reapropriar dos seus sonhos. E para se reapropriar do seu sonho, possivelmente você precisa se reapropriar da sua autoestima, de ter clareza de quem você é, do seu propósito, o que é que te potencializa, quais são os sonhos que te foram roubados e que não é mais um lugar de você ficar falando, puxa, esse sonho foi quebrado, eu perdi. Você tem tempo ainda de construir, você tem tempo ainda de se planejar. O tempo, ao contrário do que a gente acredita, a gente dá, né, quando a gente fala de planejamento, a gente, eu acho que é muito da necessidade humana ter início, meio e fim de alguns processos. Mas se a gente parar bem para pensar sobre o tempo é infinito. Nós somos finitos, mas o tempo é infinito. Então, às vezes, a gente não sabe, ah, no ano que vem eu vou fazer, no ano... Não, você pode fazer agora. Você pode, às vezes, estabelecer uma conexão que vai te ajudar lá na frente. Se você tomar uma única decisão hoje de toda essa conversa que te aproxime mais do que você precisa, do que te distancie, tome essa decisão hoje. Porque quando a gente fala sobre o tempo, não é sobre apenas estabelecer marcos e deixar alguns romperes. É sobre você ter clareza de algumas iniciativas e atitudes pessoais que começam agora. Então, eu queria te dizer, seja forte, seja corajosa, seja corajoso. Vá ao encontro do que você precisa. Se reaproprie dos seus sonhos, se reaproprie de quem você é, da onde você quer chegar. A sua vida tem valor e eu tenho certeza que aonde você está, você é inspiração para alguém. Que você se comprometa com você, porque só é possível a gente se planejar quando a gente tem um comprometimento com a gente em primeiro lugar. Quando a gente não barganha coisas para nós, mas que você se comprometa com você, que você cresça no seu desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que 2024 é um ano que vai ser um ano abundante, que vai ser um ano de plenitude na sua vida, desde que você esteja muito comprometido com você. Então é isso, gente. Eu espero que essa mensagem realmente tenha te ajudado. E, gente, eu preciso realmente contar com o apoio de vocês. Compartilhe essa mensagem na sua rede. Deixa aqui o seu comentário de como foi esse podcast para vocês. Tem alguma pergunta? Eu vou ter o maior prazer de poder te responder. E me acompanhe também lá no Instagram, no @CristianeLuiza, com 2 Es. Se inscreva aqui no nosso canal também. Isso vai ser super importante para a gente estar o máximo possível engajados e fazendo essa mensagem chegar a tantas outras pessoas. Então, fico por aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima conversa, gente. Até lá. Tchau, tchau.